O fim da COP26, a Nicarágua de Ortega e a próxima semana em Cuba, a América de Biden pós-Trump, a fronteira polaca ou bielorrussa, palavras para Saramago. Horas extra para os trabalhos da COP26, à espera de um acordo. Com o Rui Ferreira, jornalista, um profundo conhecedor da América Latina e dos Estados Unidos, fazemos uma viagem por três pontos do território do continente americano, Estados Unidos da América, Nicarágua, Cuba. Manifestações previstas e proibidas para segunda-feira em várias cidades cubanas. Vamos recuperar um excerto da entrevista no espaço Século Sakharov com um dos mais conhecidos opositores cubanos, Guilherme Farinhas, Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento em 2010. E ainda, a nova crise a leste, na fronteira da Polónia e Lituânia com a Bielorrússia, mais uma vez, os refugiados, os migrantes, utilizados como arma política. 10 países já decretaram o fim do gás e do petróleo, BOGA, Beyond Oil and Gas Alliance. 10 países assumem, sem dizer quando, que vão deixar de explorar jazidas de petróleo e gás. A COP26 em Glasgow deveria ter terminado sexta-feira, mas aconteceu o que já Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, antecipava aqui na TSF há duas semanas, prolongamento dos trabalhos pelo fim de semana em busca de consensos no combate global às alterações climáticas. Um acordo específico entre Estados Unidos e China trouxe uma nota final de potencial sucesso à cimeira. Guterres aplaudiu, dizendo sexta-feira que estávamos num momento crucial. Pode ser que este sábado ou domingo possam ter trazido acordo. Já havia pelo menos um princípio de entendimento entre grandes poluidores, Estados Unidos e China. John Kerry, enviado especial de Joe Biden para as alterações climáticas.
Agora, as duas economias mundiais aceitaram trabalhar em conjunto para aumentar a ambição climática nesta década decisiva. Tenho o prazer de anunciar que iremos trabalhar juntos para limitar as emissões de metano, um gás de efeito de estufa que pode ser 80 vezes mais destrutivo e mais potente que o dióxido de carbono.
Xie Zhenhua, enviado do governo chinês para o clima.
Estamos comprometidos a trabalhar em conjunto, assim como com outras partes nesta cimeira, para finalizar as regras do Acordo de Paris, especialmente o artigo 6, na criação de um mecanismo global para resolver questões de transparência.
O documento final, ao que se foi sabendo, suaviza metas e linguagem. Em vez do fim do carvão, fala-se de aceleração progressiva do fim do carvão. O ministro português do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, dá uma entrevista à TSF este domingo, TSF e Jornal Notícias, ao meio-dia. Entrevista já gravada para fazer um balanço da COP26. Já a seguir, o ponto quente do continente europeu por estes dias, a fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. Os esforços para conter o fluxo de migrantes concentrados na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia já são milhares. Os esforços para conter os fluxos estão a dar frutos, disse na sexta-feira o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, em Beirute, no Líbano. O vice-presidente da Comissão Europeia anunciou ainda que vai visitar a capital da Turquia, Ankara, durante a próxima semana, para se inteirar da situação do fluxo migratório, sobretudo com origem no Médio Oriente. Bruxelas está há vários dias a tentar conter as entradas na União Europeia de migrantes a partir da Bielorrússia, contactando países, especialmente países da região do Médio Oriente, para os convencer a impedir que as pessoas embarquem nesses países em aviões com destino a Minsk, capital da Bielorrússia. A Turquia foi o primeiro país a dizer que sim, a decretar essa proibição. Cidadãos iraquianos, sírios e iemenitas deixaram de poder voar para a Bielorrússia a partir de solo turco. O Líbano é um dos países de onde se deslocam migrantes para Minsk, onde entram em contacto com contrabandistas para procurar uma entrada na Europa. Na conferência de imprensa em Beirute, Chinas também lembrou que a União Europeia vai aprovar novas sanções contra a Bielorrússia. A Alemanha considerou que a decisão de Ankara, do governo turco, de proibir cidadãos iraquianos, sírios e iemenitas nos voos da Turquia para a Bielorrússia é um primeiro êxito das conversações iniciadas pela União Europeia. Como uma espécie de correção à ameaça velada deixada por Alexander Lukashenko, também o Kremlin assegurou que o fornecimento de gás russo à Europa vai continuar, apesar das ameaças da Bielorrússia de fechar as válvulas de um grande gasoduto que passa pelo território bielorrusso em caso de sanções europeias. A Rússia é e continuará a ser um país que cumpre todas as obrigações de fornecimento de gás aos consumidores europeus, declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, lamenta que o ditador bielorrusso, Alexander Lukashenko, esteja a usar refugiados, populações desesperadas, como arma política. O governo de Minsk, pressionado pela Europa por causa da falta de democracia interna e violações grosseiras dos direitos humanos, há um par de meses que recebe voos regulares de países em conflito, nomeadamente Iraque, Iémen, Síria e Afeganistão, e encaminha esses migrantes, esses refugiados ou pedentes de asilo para a fronteira com a União Europeia, isto é, para a fronteira com a Polónia e também com a Lituânia.
É uma situação muito difícil a que se vive na fronteira, designadamente hoje, entre a Bielorrússia e a Polónia, mas nós não nos devemos desviar da questão principal, e a questão principal aqui é que todos sabemos que há voos organizados de várias partes do Médio Oriente para Minsk com pessoas que foram falsamente atribuídos vistos por razões de suposto turismo e que são depois escoltadas por forças bielorrussas até à fronteira para servirem de arma de pressão contra os Estados-membros da União Europeia. Isso não é aceitável em nenhuma circunstância e por nenhuma razão. A Lituânia e a Polónia estão hoje a ser vítimas de um comportamento da parte do regime de Lukashenko absolutamente inaceitável, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista diplomático, seja mesmo do ponto de vista moral. Não é aceitável em nenhuma circunstância fazer o que o regime bielorrusso está a fazer, e que é basicamente utilizar migrantes, pessoas que estão em situação desesperada, muitas delas crianças, como armas políticas. Isso não é aceitável.
Na quinta-feira houve reunião dos chefes da diplomacia dos 27 em Bruxelas e o ministro português dos Negócios Estrangeiros contrariou a ideia de estarem a ser violadas as regras humanitárias de acolhimento por parte de polacos e lituanos.
Tanto quanto eu sei, tive aliás a oportunidade de receber o meu colega lituano há algumas semanas, que me garantiu que estavam a cumprir todas as suas obrigações do ponto de vista legal e ético, incluindo as obrigações ao abrigo do direito internacional humanitário.
Katsarina Droja é presidente da Associação Pradmova, Associação da Diáspora Bielorrussa em Portugal. Katsarina, como é que a situação na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia está a ser vista pelos seus compatriotas que estão em Minsk, na capital do país?
Para já eu queria dizer que as pessoas que estão agora dentro, em Belarus, estão a sentir muita compaixão pelos esses imigrantes, porque essas pessoas que vêm dos países como Iraque e
Afeganistão,
elas estão numa situação parecida à situação dos bielorrussos. Estão sob pressão do governo deles, a vida deles está sob perigo, por isso os bielorrussos simpatizam-se muito com eles, por um lado. Por outro lado, não sabem como podem ajudar a essas pessoas a resolver a situação, porque claramente o regime está a usar esses migrantes com as armas, digamos assim, para manipular a União Europeia. Por isso elas estão perdidos nesta situação, não sabem como ajudar essas pessoas dormem na rua, elas chegam à Bielorrússia e pensam que vão ter ajuda do regime, do Lukashenko, mas quando chegam ao país não recebem nenhuma ajuda. Elas são levadas à fronteira e ficam lá durante dias e dias ao frio, sob controlo do pessoal do regime do Lukashenko.
E é difícil, nesta altura, às organizações não-governamentais da Belarus conseguir ajudar as pessoas que estão na fronteira?
Bastante. Os que estão na Belarus, infelizmente, já não têm poder legal, porque o regime reconheceu muitos ONGs como ONGs e organizações extremistas. Estou a falar das organizações bastante pacíficas, que trabalham na áreas humanitárias, que trabalham na área de ecologia. Por isso, não há muitas organizações que possam ajudar nessa situação os imigrantes.
E o que é que evolução é que vocês esperam que este processo tenha, numa altura em que temos o inverno aí, as condições vão ser cada vez mais sérias para as pessoas que estão naquela situação?
Eu acho que, para já, o passo um é a comunidade internacional fazer a pressão contra o regime e encontrar mecanismos para o regime de Lukashenko parar de fazer esse negócio, digamos assim, e parar de emitir os vistos para as pessoas, os vistos bielorrussos, para as pessoas dos outros países. porque é a primeira a justificação para a entrada delas, que elas vão à embaixada de Belarus no, nos países deles, e a embaixada emite os vistos que permitem a entrada delas ao país. Eu acho que o passo 1 é isto, é deixar de emitir esses vistos. O passo 2 é aumentar a pressão internacional, e tem que ser aqui um jogo diplomático, digamos assim, entre a Rússia, a União Europeia e Estados Unidos.
Aliás, Angela Merkel, no início da semana, telefonou a Vladimir Putin a dizer ao presidente russo para tentar resolver o problema, sendo que o Ministério da Defesa da Bielorrússia, a meio da semana, também disse que, a partir de agora, aviões russos estão a patrulhar e a fazer voos regulares na zona de fronteira. Portanto, há um apoio militar, nem que seja a sobrevoar a fronteira, por parte da Rússia ao regime de Minsk.
Exatamente, e a nossa preocupação aqui, que infelizmente no caso do Belarus pode acontecer o mesmo caso que aconteceu com Crimeia, na Ucrânia, porque o regime do Lukashenko e a Rússia, elas têm um acordo de apoio, de união entre os países, e no caso de acontecer alguma provocação na fronteira em Belarus, a Rússia tem todo o direito de entrar com as forças militares.
Muito obrigado, Katsarina Droja. Tim Marshall, 25 anos como editor de diplomacia da Sky News, antes esteve na BBC, cobriu guerras em todo o mundo, escreveu para todos os principais jornais britânicos, é autor dos livros Prisioneiros da Geografia, A Era dos Muros. Vamos tê-lo aqui em breve a falar do novo livro, O Poder da Geografia, 10 mapas que revelam o futuro do mundo. Para já, Tim, como isto também envolve poder, mapas, geografia, fronteiras, como é que se pode analisar o que tem estado a acontecer na fronteira polaco-bielorrusa?
What's happening on the Belarus-Polish border is just one of the...
O que está a acontecer na fronteira da Bielorrússia com a Polónia é apenas um dos sintomas de um fenómeno global que consiste em pessoas a moverem-se por causa de três terrores: mudança climática, pobreza e conflito. A diferença no caso particular é que as pessoas estão claramente a ser usadas como uma arma por Lukashenko, o presidente bielorrusso. É claramente uma vingança tanto para a Polónia quanto para a União Europeia e a Lituânia, porque eles também têm um problema com as sanções impostas a Lukashenko pela sua brutalidade e por brutalizar o seu povo. E veja como isso é eficaz, sabe? Isto é, eu acho que Lukashenko gostaria que as pessoas forçassem a entrada na fronteira com a Polónia, obrigando os polacos a reagir. Então, esse é um exemplo de politização e uso das pessoas como arma. Em menor medida, acho que o presidente Erdogan fez isso na Turquia, mas não tão abertamente como este.
Tornou-se um problema sério porque até mesmo Angela Merkel pediu a Vladimir Putin que fizesse algo a respeito do assunto. Qual é o papel que a União Europeia, na sua opinião, deve desempenhar nesta questão? Sabemos que a NATO já disse que apoia totalmente a Polónia, a União Europeia também, claro, mas qual o papel que, na sua opinião, a União Europeia pode desempenhar?
O problema aqui é que estás condenado se os forçares a recuar com força, e estás condenado se os deixas entrar. Porque se os deixares entrar, então esse é o fator polaco. E também grandes quantidades de população do seu país vão voltar-se contra si. Então isso é uma perda para os políticos. Se eles derem luz verde à tropa de choque e empurrarem as pessoas de volta, vão ter uma crise humanitária e Lukashenko terá resolvido tudo isso. Portanto, é uma decisão incrivelmente delicada e difícil que todos devem tomar. Não consigo ver a Polónia a abrir aquele arame farpado e dizer venham, porque se o fizerem, Lukashenko simplesmente vai colocar gente em mais aviões e mais aviões. E antes que nos possamos dar conta, teremos uma situação como a que tivemos em 2015. Lembre-se do que aconteceu com a nossa política desde 2015. Houve uma guinada brusca para os extremos. Mais uma vez, a resposta não está nas nossas fronteiras. A resposta é voltar aos lugares de onde as pessoas estão a vir, para torná-los lugares dos quais elas não queiram sair. To make them places that
they don't want to leave. Muito obrigado, Tim Marshall. E como é que se olha para este caso na Polónia? Tiago Brandão, correspondente da TSF, como é que se olha para o que está a acontecer na fronteira leste da Polónia?
A Polónia está a seguir naturalmente com preocupação aquilo que está a passar na sua fronteira, e as preocupações são semelhantes àquelas também que a União Europeia demonstra, uma vez que não só a Polónia, mas toda a União Europeia acusa a Bielorrússia de estar a fazer um ataque híbrido. de estar a empurrar os centenas de, e milhares de imigrantes para dentro da Polónia e, por exemplo, foi dado a conhecer por parte das autoridades polacas que dois grupos de imigrantes tentaram cruzar a fronteira.
E a abordagem do governo ao problema é consensual na sociedade polaca, na opinião pública, ou há quem pense que as autoridades polacas deveriam deixar as pessoas entrar, ainda que de forma ordeira?
O que se sabe é que alguns grupos de direitos humanos estão preocupados com esta situação e estão a vigiar também a zona da fronteira, nomeadamente com alguns muito poucos imigrantes que terão já conseguido passar para o outro lado da fronteira, aqui para o lado da Polónia, e estão a tentar ajudá-los em algumas coisas que sejam possíveis.
Não é só a Polónia que está a mobilizar tropas e forças de segurança para a fronteira leste, no caso a Polónia, também a Lituânia e a Ucrânia mobilizaram tropas para as fronteiras com a Bielorrússia.
Exato. O ministro do Interior ucraniano, ele anunciou que 8.500 soldados e polícias, bem como 15 helicópteros, foram colocados junto à fronteira com a Bielorrússia. Entre estas forças estão, por exemplo, guardas de fronteira ou guardas nacionais. Enfim, eles estão também preocupados que também a Bielorrússia possa utilizar a entrada de imigrantes do lado da Ucrânia.
Muito obrigado, Tiago Brandão. Já a seguir, à América, do Norte, ao Centro e no Caribe. Rui Ferreira é jornalista da oncubanews.com. Foi durante vários anos correspondente do Diário El Mundo em Miami, também correspondente do extinto semanário português O Independente na América, na América do Norte e na América do Sul. Está connosco aqui em estúdio, é um conhecedor profundo da realidade cubana. Vamos falar de Cuba mais daqui a pouco. Para já, outra realidade que é próxima dos conhecimentos e da experiência do Rui Ferreira. A Nicarágua teve eleições no último fim de semana. Daniel Ortega foi reeleito, vai cumprir mais um mandato, foi reeleito com 75% dos votos. Rui, as eleições na Nicarágua são para levar a sério?
Não são para levar a sério. Ele foi... Bom, em primeiro lugar, olá, como é que estamos outra vez? Não é para levar a sério. Em primeiro lugar, esses 75% são 75% de 13% do eleitorado. Portanto, o eleitorado que foi às urnas foi só 13%, o resto não foi. Fizeram caso da oposição e também fizeram caso dos sentimentos que as pessoas têm. O que é que se passa na Nicarágua? Na Nicarágua passa-se um bocadinho até pior do que se passava no Somoza. O Somoza, pelo menos, não tinha a mulher de vice-presidente, não é? E ele, o Daniel Ortega, a quem eu conheci há muitos anos, princípios de 80, em Cuba, é uma pessoa totalmente diferente.
E ele era o herói da Revolução Sandinista?
Ele era um dos heróis da Revolução Sandinista, eles eram 24, mas ele... Tanto que acabou por ser aquilo que se chama o coordenador da Junta de Salvação Nacional, ou a Junta Sandinista de Salvação Nacional, que foi a que tomou o poder. Eles eram 25 comandantes, duas mulheres, e realmente tudo funcionou muito bem, até que em 1989 houve eleições, 90, perdão, Houve as primeiras eleições democráticas e ganhou a dona Violeta Chamorro, que era a líder da oposição. Ele, a partir daí, ele não voltou a ser o mesmo. Os sandinistas implosionaram, os sandinistas autodestruíram-se, dividiram-se. Houve aqueles que se definiram como sandinistas autênticos e genuínos, que era a chamada renovação sandinista, que era muito mais democrática, mas com o passar do tempo acabaram por ser presos e olha, temos uma coisa absolutamente ridícula, que é que o primeiro vice-presidente do Daniel Ortega, que era o escritor, que foi o escritor Sérgio Ramírez, depois acaba de pedir asilo político em Espanha, não é? O Sérgio Ramírez uma vez disse-me, já estando que, estando já separado do Ortega, que ele, há coisas do comportamento de Daniel que ele não vai perceber nunca, porque o Daniel era um homem que vinha de uma família da pequena, vem de uma família da pequena burguesia, ele e o irmão foi o ministro da defesa, o primeiro ministro da defesa que tiveram os sandinistas e que agora é um empresário e que critica o próprio Daniel. E basicamente há, no entanto, duas versões sobre o comportamento e a atitude do Daniel. Uma delas é que dizem que ele está ao serviço dos americanos. Eu não acredito muito nisso.
Isso é teorias da conspiração do mais elevado calibre.
Exato. Eu não acredito. Eu não acho que chega tanto. Eu acho que simplesmente o que aconteceu aí foi que ele achou que tem direito, só porque combateu o Somoza, tem direito a ser presidente vitalício da Nicarágua. Vai a umas eleições que são, como eu escrevi no meu artigo, insólitas, umas eleições no qual cada vez que se apresentava um candidato ia preso ou ia reclusão domiciliária.
Foram meia dúzia que lhes aconteceu.
Sete. E entretanto apareceram, criou seis partidos, que a diferença entre esses partidos é a mesma que há entre a Pepsi e a Coca-Cola, e por sua vez é uma diferença muito pouca em relação àquilo que faz o Daniel. Foi só para tapar um bocadinho a imagem.
Para dar um ar de democracia e de pluralismo àquelas eleições.
Que não há, porque, por exemplo, logo na segunda-feira houve distúrbios porque a oposição voltou a sair à rua. O pior de tudo que as pessoas, pelo menos os nicaragüenses com quem eu tenho falado, que apesar de eu viver em Miami, estes não estão necessariamente a viver em Miami, estão a viver na Nicarágua, dizem que isto é a história, isto é uma triste história trágica de uma revolução que foi muito bonita, porque foi uma revolução realmente bastante, bastante coletiva, uma revolução bastante aberta. Desde o princípio, em algumas coisas, acabou por ser, se bem que seguiu bastante os postulados da Revolução Cubana, em algumas coisas não copiou a Revolução Cubana, principalmente no que concerne a vigiar a população, aos direitos democráticos, aos direitos de liberdade de expressão. Foi, inclusive, não foi normal naquilo que é normal numa revolução latino-americana. Eu, por exemplo, em algumas coisas o Fidel, inclusive uma vez, disse: nós estamos a aprender muito com os sandinistas, principalmente nesse aspecto da liberdade de expressão, da liberdade de publicação, porque eu vou dizer uma coisa que estou farto de dizer, que as pessoas se espantam sempre. Eu sou dos que acham que em Cuba há liberdade de expressão. O que não há são direitos políticos. Há direitos sociais, mas não há direitos políticos.
Vamos fazer aqui uma pausa, já vamos falar de Cuba, fica a promessa. Para já, pedia-te que olhasses para o país onde vives normalmente, os Estados Unidos. A partir de Miami, e tendo em conta o que aconteceu nas eleições na Virgínia e pensando no que possa vir a acontecer nas eleições na Flórida, que são este mês, precisamente, como é que olhas nesta altura para a política americana?
A política americana é completamente diferente daquela que tu conheceste e que nós conhecemos. E quando eu cheguei aos Estados Unidos em 1995, o Donald Trump destruiu tudo. Inclusivamente, não só destruiu o seu partido, como acabou por destruir os democratas também. Porque os americanos estão numa luta fraticida entre irmãos, entre filhos. Eu sempre achei que os Estados Unidos podem não ser necessariamente o exemplo da democracia pura. Mas o povo americano, em geral, é um povo muito generoso. Eles gastam milhares e milhares e milhões de dólares em caridade, em trabalho voluntário, numa série de coisas que as pessoas normalmente não prestam atenção, porque também não aparecem nos filmes. Mas o Trump acabou com isso. O Trump criou uma sociedade que foi buscar como seguidores a parte menos ilustrada da sociedade americana.
Menos educada, menos qualificada.
E menos qualificada.
Mais ressentida.
Mais ressentida. Mas, olha, essa é uma palavra bonita, simpática. Eles não sabem contra quem estão ressentidos. Eles estão ressentidos contra uma classe política, mas quando tu perguntas qual é a classe política, porque volta outra vez à analogia da Pepsi-Cola e da Coca-Cola, os democratas e republicanos sempre foram a diferença entre a Pepsi-Cola e a Coca-Cola. Por exemplo, nunca houve... Os democratas começaram...
Até Trump.
Exato. Eles começaram-se a radicalizar a partir do momento em que o Trump chega ao poder. E o Trump chega ao poder com que filosofia? Que é o seu presidente dos Estados Unidos está a governar uma empresa. Ora, tu não podes governar um país como quem governa uma empresa. Principalmente quando o presidente dos Estados Unidos não tem tanto poder como as pessoas acham que ele tem. Há presidentes europeus que têm muito mais poder. Há presidentes latino-americanos que têm muito mais poder do que tem o presidente dos Estados Unidos. Há coisas que o presidente dos Estados Unidos não pode fazer. O presidente dos Estados Unidos, em primeiro lugar, porque temos de ter atenção a uma coisa. Os Estados Unidos não é uma república. Os Estados Unidos é um Estado federal, no qual o poder emana dos Estados. Há coisas que o governo federal não se pode meter nas decisões que os Estados tomam e vice-versa. Ou seja, um exemplo que nos toca muito de perto, toda esta controvérsia que há sobre o uso das máscaras na América, as lutas que há entre os Estados, os departamentos escolares, os departamentos de saúde que há entre a nível estatal e a nível federal, são a prova de que o governo federal muitas vezes não pode, não tem autoridade. Agora mesmo há um tribunal dos Estados Unidos que disse ao governo federal, portanto ao Biden, de que ele não pode decidir se as escolas podem ter, obrigatoriamente têm que usar máscaras. Por exemplo, na Flórida, em Miami, em Miami é obrigatório usar máscaras nas escolas, mas é por causa de um português. É por causa do Carvalho, que é o presidente...
O responsável pela educação.
Pela educação. E que é democrata e que é um tipo que tem sido bastante duro contra nisso, que tem criticado o Trump e que enquanto ele estiver no lugar onde ele está, e ele é o chefe do distrito, do maior distrito escolar da Flórida, as crianças vão à escola com máscara. Eu, por exemplo, tenho uma amiga muito querida, que é uma professora numa escola, e o primeiro trabalho quando ela chega às 7 da manhã à escola é estar na porta da escola a vigiar criança que traz máscara e criança que não traz máscara. E se os pais aparecem sem máscara, não entra, o filho não entra na escola. Digo, os pais e a criança não entram. E ela tem toda a autoridade estatal para fazer isso, apesar de que o governador do Estado disse que não tem. Mas tem. Tem. Mas o governador do Estado não quer ir a um tribunal porque sabe que vai perder.
Muito bem.
Mas é certo, o Trump mudou toda a filosofia de fazer. Conseguiu inclusive dividir o Partido Republicano, eu tenho muitas dúvidas sobre se os democratas ganharão as eleições intercalares no próximo ano.
Até porque desde 15 de agosto, depois da tomada de poder do Afeganistão pelos Talibã, a popularidade de Joe Biden começou a cair.
A popularidade começou a cair, mas isso talvez, como é que eu ia dizer, isso talvez acabe por se diluir. A baixada da popularidade dele nos próximos meses vai ser mais por causa do coronavírus, vai ser mais por causa das máscaras, vai ser mais por causa deste orçamento que ele quer que seja 3 mil milhões de dólares para a infraestrutura, porque eu tenho uma surpresa para os nossos ouvintes portugueses, os Estados Unidos está a decair. As pontes estão a cair, as linhas de caminho de ferro precisam de obras. Ali as últimas obras que fizeram de grande infraestrutura foi feita com o Eisenhower no princípio dos anos 60. Depois disso não, ou seja, no outro dia em Miami caiu um parque de estacionamento público, caiu, pum, caiu. Nunca ninguém se tinha preocupado em haver as infraestruturas. Caiu um edifício na praia em Miami Beach. Ficaram lá enterradas não se sabe quantas pessoas, porque a infraestrutura está a cair. Não se fazem grandes obras de construção pública nesse país desde a década de 60.
Voltamos a falar com o Rui Ferreira mais daqui a pouco. Para já, vamos recuperar excertos da entrevista de Guilherme Farinhas, opositor cubano, à TSF, no espaço Século Sakharov. Depois voltamos à conversa com o Rui Ferreira aqui no Estado do Sítio. Guilherme Farinhas é um dos mais conhecidos opositores cubanos, já fez 26 greves de fome, insiste em ficar em Cuba e lutar pela democracia. Prémio Sakharov para a liberdade de pensamento do Parlamento Europeu em 2010. Guilherme Farinhas ainda na semana passada esteve detido algumas horas. Tem estado doente com uma inflamação no rim, saiu de casa para ir visitar a mãe, 93 anos, que partiu uma perna, não se viu há um mês, apesar de viverem a curta distância. Quando estava com a irmã parado à porta de casa da mãe, uma viatura da Polícia Nacional parou, os polícias saíram, pediram que Guilherme Farinha os acompanhasse. Ele disse-lhes que estava doente, mas lá subiu para o carro. Levaram-no para a Unidade Provincial de Investigação Criminal e Operações. Ficou lá cerca de 45 minutos, uma hora. Levaram-no para ver um médico e uma enfermeira. Depois foi para outro local, não sabem onde, porque lhe pediram para baixar a cabeça num carro com todas as janelas com vidros escuros. Foi aí, num sítio para onde depois o levaram, que teve mais um interrogatório. Disseram-lhe que lhe resolviam a situação de saúde, que o podiam pôr a soro num hospital. Ele disse que não, que o faria em casa da mãe, diz-me que não gosta de ter de dever nenhum tipo de favor aos adversários políticos, isso em primeiro lugar, e depois acredita que o que querem é que ele fique fora de circulação, internado no hospital durante a marcha de 15 de novembro, a manifestação que está preparada para Cuba na próxima segunda-feira.
Eles queriam saber se ia sair à rua em protesto porque me tinha mostrado solidário com os meus compatriotas que estão a ser reprimidos com vista à manifestação do dia 15. Eu fiz um apelo para monitorizar e relatar o que acontece antes, durante e depois do dia 15. Eles também me disseram que a nossa estrutura, a FANTU, que é pública, Frente Antitotalitária Unida, estava a dar indicações que íamos sair à rua em protesto. Eu disse-lhes que a FANTU não é um organismo público, é autónomo e não tenho tido tempo, devido à questão de saúde, para me reunir com a direção, gerando boatos. E aí também me lembraram da ameaça implícita que, na última sessão plenária do Comitê Central do Partido, foi dito claramente que não havia tolerância de qualquer espécie. Eu não disse se vou sair à rua ou não. Eu disse-lhes, têm de descobrir, façam o vosso trabalho, se vou sair ou não e juntar-me ao protesto. Isso saberão no dia 15.
O senhor disse que os ativistas que promovem a manifestação civil pela mudança convocada para a próxima semana, para dia 15, precisam de solidariedade para enfrentar a repressão do regime.
Sim, solidariedade por la represión que están teniendo antes de la marcha.
Sim, solidariedade pela repressão que eles estão a ter ainda antes da manifestação, que é preciso estar muito atento e relatar tudo o que acontecer com cada um durante a marcha e, sobretudo, o que acontece depois da marcha. Isso foi mais ou menos o que eu disse nas redes sociais.
O que espera do dia 15? Qual é a sua expectativa quanto ao que possa acontecer nesse dia?
Eu penso que esse dia vai haver uma militarização descomunal da sociedade cubana.
Primeiro, penso que nesse dia haverá uma militarização descomunal da sociedade cubana. Até mostraram através das redes sociais a preparação da Brigada de Resposta Rápida, que as Brigadas de Resposta Rápida nada mais são do que formações paramilitares para atingir impunemente aqueles que saem à rua para exigir o direito à mudança em Cuba. Acho que vai ser muito difícil nesse dia conseguir algo, porque como eles já estão avisados, vão mobilizar-se para impedir o impacto dos protestos nessa ocasião. Mas a faísca para sair à rua já está na rua, já está dentro da sociedade, dentro dos cubanos após o 11 de julho. Portanto, o que eles podem controlar em algum momento, suprimir, reprimir, e a repressão hoje pode acontecer em qualquer dia sem uma razão específica, ou um horário e dias específicos, ou um local específico. Quer dizer, eles estão a mostrar intolerância. Eles, a junta militar, porque para mim Cuba não é um governo, mas uma junta militar. Isso é o que traz mais violência, maior intolerância pela ausência de rostos. E o mais importante é essa violência ser sempre levada a cabo por aqueles que exercem o poder ou que apoiam os que estão no poder.
Após os protestos antigovernamentais em julho, várias pessoas foram presas, expulsas dos empregos, atacadas nos médias estatais. Como tem sido a vida para essas pessoas no cotidiano? Como tem sido a vida para essas pessoas nas comunidades em que vivem, nos bairros em que vivem?
Bom, estas pessoas que en la mayoría de los casos, porque es bueno recordar y reconocer que, o sea, la mayoría de las personas que salieron el día 11 y la mayoría de las personas que están presas.
É bom lembrar que grande parte das pessoas que saíram à rua no dia 11 de julho e a maioria dos que estão presos após o dia 11 de julho são pessoas que não tinham filiação política a nenhuma organização da sociedade civil ou de oposição interna. Por outras palavras, o surto social ocorreu de certa forma espontâneo, pelo acumulado de deficiências e dificuldades. E eu acredito que essas pessoas finalmente dão-se conta da repressão que estão a sofrer, seja na medida em que se encontram na prisão, ou que aguardam julgamento, ou pelos próprios familiares dessas pessoas. A partir daí, como cidadãos cubanos, estão a perceber que as leis são constantemente ignoradas e é feito o que diz a junta militar.
Ellos están dándose cuenta de que las leyes constantemente se aplastan y se hace lo que diga la Junta Militar. O sea, ellos se están dando cuenta de que las leyes no existen.
Por outras palavras, as pessoas estão a perceber que as leis não existem e pessoas que simplesmente foram presas por estarem a protestar pedem para elas uma quantidade de anos de prisão absolutamente desproporcionada. Falo de pessoas para as quais pedem 15 e 20 anos de prisão ou 8 anos de prisão simplesmente por dizerem o que pensam. E elas sabem que não partiste nada, não utilizaste a violência para dizeres o que pensas. Portanto, estas pessoas estão surpreendidas. E digo-lhe mesmo, não são apenas as pessoas que protestaram e estão presas que estão a ser alvo de repressão, mas também os seus familiares, porque estamos em comunicação com muitos deles. Estão muito surpreendidos com o nível de repressão que existe em Cuba e, sobretudo, com o nível de impunidade que existe por parte dos repressores e dos que com eles colaboram.
Por parte dos repressores e dos para-repressores.
Qual é a sua reivindicação, Guilherme Farinhas? Qual é a sua luta neste momento?
Bueno, la lucha mía es la de siempre. Nosotros aspiramos a restituir la Constitución de 1940.
Bem, é do costume. Aspiramos restaurar a Constituição de 1940, que foi a última que foi realmente votada democraticamente, restaurá-la provisoriamente até que uma nova Constituição seja feita e restaurá-la para tentar restaurar a democracia representativa em Cuba. Esse é o nosso principal objetivo nessa luta que carregamos há quase 31 anos.
Quantas greves de fome já fez?
Bueno, só hemos hecho...
Bem, fiz mais curtas ou mais prolongadas 26 greves de fome.
Primeiro protestos contra o governo de Fidel, depois contra o governo de Raul Castro. Foi preso 3 vezes. Li que cumpriu um total de 11 anos e 7 meses na prisão. Não está cansado?
Não. Eu creio que...
Não. Nesta batalha, eu, pelo menos, não tenho o direito a cansar-me. Respeitamos os irmãos que se cansam e querem fazer outra vida lá fora ou que querem deixar a oposição e ficar em Cuba, mas acredito que, no meu caso, não tenho o direito de me cansar.
Não tenho o direito a cansar-me. Essa é a opinião que eu tenho.
A situação do país é crítica na economia. Há problemas estruturais que o sistema traz. A situação foi agravada pela pandemia. Todos sabemos, no ano passado, o PIB, Produto Interno Bruto, caiu mais 10%. Mas há também, Guilherme Farinhas, o forte impacto do bloqueio dos Estados Unidos, o bloqueio acentuado pelo governo Trump, que o governo Biden não mudou. Qual é para si o impacto deste bloqueio dos Estados Unidos na situação cubana?
Eu não partilho dessa visão. Há uma cláusula dentro das relações entre Cuba e os Estados Unidos que torna possível a compra de medicamentos e alimentos em qualquer quantidade. A única condição é que tenha de pagar por isso.
Em qualquer quantidade, a única condição é que há que pagá-lo ao cash. Ou seja, o bloqueio não existe.
Por outras palavras, o bloqueio não existe. O bloqueio é uma falácia do governo, da junta militar, porque a junta militar aspira a ser financiada pelo seu inimigo. Não aspiram a ter medicamentos nem a obter alimentos para o povo cubano. aspiram que os investidores norte-americanos possam investir em Cuba e que continuem no poder, como por exemplo aconteceu, porque isso aconteceu no Vietnã, isso aconteceu em Angola e eles aspiram a isso. Por outras palavras, há um alto grau de cinismo. Usam o bloqueio como pretexto, quando na realidade os dois grandes problemas que os cubanos têm neste momento são a comida e os medicamentos. Eles podem comprá-los perfeitamente e não compram justamente para criar pressão dentro da diáspora cubana, que a maioria está nos Estados Unidos, para pressionar as diferentes partes e finalmente levantar o embargo para depois fazerem os investimentos que são feitos em Cuba por empresários norte-americanos.
Mas não aceita a ideia de que existem, de facto, fortes limitações aos fluxos financeiros, restrições até aos países e empresas que negociam com Cuba. Tudo isso está previsto no modelo do embargo norte-americano.
Sim, tudo isto está previsto no embargo norte-americano, mas o que bate forte no cubano é a comida e os medicamentos. Isso eles têm de forma completamente aberta nos Estados Unidos. E se em Cuba se passa fome ou se em Cuba falta comida e medicamentos, não é por causa do bloqueio. É porque eles não querem investir, porque estão a usar a cidadania como refém para os Estados Unidos cederem. E a isso chama-se cinismo político.
E isso se chama cinismo político.
Guilherme Farinhas, o que é que o prémio Sakharov significou para si?
Bueno, para mim o prémio Sakharov significou um compromisso maior com a causa de Cuba.
Bem, para mim significou um compromisso maior. Um compromisso que temos de estar aqui em Cuba até às últimas consequências. Isso é o que significou para mim.
Isso é o que significou para mim, pensar.
Então, para si, a opção é ficar e lutar em Cuba?
Sim.
Quer dizer, a minha posição é estar aqui para dar o corpo às balas e à pancada. Estar aqui, quer nos prendam ou nos ameaçam. Essa é a minha posição.
Essa é a posição.
Qual é o seu sonho para Cuba, Guilherme Farinhas?
Eu creio que meu principal sonho para Cuba é a implantação da democracia representativa.
Eu creio que o meu sonho principal para Cuba é a implantação da democracia representativa e o perdão entre os cubanos e a coexistência das diferentes tendências políticas. Acredito que seria feliz e poderia morrer em paz no dia em que essas três coisas acontecessem em Cuba.
Eu seria feliz e poderia morrer tranquilo. É dia que essas três coisas ocorrem em Cuba.
Guilherme Farinhas, opositor cubano, ouvimos aqui um excerto da entrevista que a TSF emitiu na passada terça-feira. O Rui Ferreira, além de ter ouvido este excerto, leu a entrevista toda. Algum comentário, Rui?
Algumas coisas. Eu entendo que, por vezes, os argumentos de uma oposição a qualquer governo trazem como consequência que, às vezes, se pode florir um pouco a realidade para tratar de fazer alguns argumentos. Um dos grandes defeitos que tem a oposição cubana não são, curiosamente, os seus argumentos, mas são, sim, o nível de informação que tem. Por exemplo, quando em 89, se fuzilou em Cuba um general muito importante, que foi o general Ochoa, eu falei com muita gente da oposição nessa época e eles não tinham mais a mínima ideia do que estava a acontecer. O governo tem um mecanismo muito forte, que é a contra-inteligência militar, que realmente controla todas as comunicações entre a oposição e alguém ligado ao governo em Cuba. Portanto, muitas vezes, quando estás afastado da esfera do governo, quando estás afastado de uma série de pessoas que podem dar algumas informações, nem sempre recebes as informações corretas. Num país onde um governo controla, como o cubano controla, quase toda a oposição, eu digo controla no sentido de ter informações do que é que ela está a fazer. Tu acabas por receber, às vezes, dados que o governo quer que tu saibas para que faças o ridículo, porque estás a dizer coisas que não são verdade. Por exemplo, Farinhas, eu sei que ele tem essa concepção de que Cuba é governada por uma junta militar. Na esfera do governo em Cuba só há três militares. E não contamos o Raul. O Raul está, obviamente, na esfera do poder. O Raul não pode estar fora da esfera do poder, porque o Raul é, em primeiro lugar, irmão do Fidel. Em segundo, é um herói desde para eles é um herói desde o primeiro dia.
O que não quer dizer que não haja outros militares a controlar o país nos bastidores. Seja a economia,
A economia está na mão dos militares. Ou ex-militares, que agora são
empresários.
São civis e empresários.
O que eu quero dizer é que Cuba não é controlada por uma estrutura militar como é na América Latina. Daquelas juntas militares como foi a chilena, controlava o país todo. Eles acabam de fazer umas eleições agora. Podemos discutir a validez das eleições, eu não tenho problema nenhum com isso. No qual acabam de eleger governadores, acabam de eleger, como é que se chama, presidentes da Câmara, para chamar de alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar muita gente. O regime cubano, em certas coisas, é muito parecido a Israel. É um regime que é militar, muita gente, a maior parte da população, tem treino militar, e vive cercado de um inimigo poderoso, como Israel vive cercado do mundo árabe, que não suporta. São dois exemplos que eu digo, é como a aldeia do Asterix.
E vive obcecado com esse inimigo.
E os dois partes vivem obcecados com esse inimigo, igual que o Obelix vive obcecado com os romanos.
Claro que falavas de eleições, e Israel tem um sistema multipartidário e tem vários partidos, e em Cuba só há um partido.
Em Cuba só há um partido, mas há muitas opiniões, não é? Há muitas opiniões. Eu vou dar um exemplo. Nas últimas eleições para o Parlamento, e o Parlamento cubano é conhecido por ser o único parlamento do cubano no qual, o único parlamento do mundo no qual os deputados não apresentam leis, mas só discutam e votam. Mas nas últimas eleições aconteceu uma coisa incrível. Eles abriram pela primeira vez, antes era um lugar, um candidato. Agora, nas últimas eleições, eles abriram a mais candidatos por cada lugar. E que foi na base que eles começaram a escolher. A população foi que começou a escolher os candidatos. O partido propunha uma e depois dizia quem quer é o mais. Resultado, 53% do Parlamento são mulheres e à volta de 30 e tal por cento são mulheres negras. Tu não queres discutir com uma ama de casa negra cubana, porque ela põe-te a ti no teu lugar imediatamente.
E provavelmente não serão muitos os parlamentos, nem na América Latina nem no mundo, que têm 53% de mulheres. Exato. E 30 e tal por cento de mulheres negras.
Exatamente, também. De modo que eu, cada vez que falo com os meus amigos cubanos, esteja em Cuba, falo pelo telefone e digo, até a última sessão do Parlamento, como é que foi? Oh, o Presidente ficou chato com as deputadas, que tu já sabes quais são, porque elas, quando lhes vêm falar, não, a gente tem problemas para importar, para distribuir a carne de porco, a gente tem problemas com o frango, a gente tem problemas, elas são as primeiras que se levantam. De modo que ali há boas discussões. Mas, como o regime, e acho que nós uma vez já falámos nisso, o regime tem um grande defeito de propaganda. O regime, a propaganda e tudo que é ideologia, é controlado pela ala dura. E a ala dura há coisas que não quer que se saibam. E uma delas era muitas das discussões que há dentro do Parlamento. Por exemplo, quando o Fidel estava vivo e estava bem, ou seja, estava bem na vida, com saúde e tudo, ele deixava a imprensa, inclusive a imprensa estrangeira, assistir ao Parlamento. Era raríssimo que ele dissesse que não queria a imprensa estrangeira no Parlamento. Raríssimo. Tinham que estar a discutir alguma coisa bem importante, como, por exemplo, no tempo da perestroika, as relações com a União Soviética. Isso ele não, é uma daquelas coisas que ele não deixava que o pessoal ouvisse. Agora, com o Raul, começou que a imprensa estrangeira só assistia à inauguração e ao encerramento. E agora, nos últimos dois anos e meio, nem isso.
Viveste em Cuba quantos anos?
15 anos.
O que é que achas que pode acontecer segunda-feira nestas manifestações programadas?
Eu acho que o que vai acontecer... vai haver, como dizíamos no tempo da universidade em Portugal e na escola secundária, vai haver pera, molho e batatada. Mas vai haver... porque... A oposição que vai sair à rua é uma oposição muito jovem, é uma oposição que pede o básico, ou seja, o que é o básico? Liberdade, direito de expressão, poder viajar...
Comida, medicamentos?
Comida, medicamentos... Isso já passou, sim, mas não com tanta força. A maior força é liberdade de expressão...
Uma internet boa, com boa rede...
E uma internet boa, mas desde o dia 11 de julho, quando foi
as últimas manifestações,
eles agora introduziram um ambiente, uma reivindicação nova, que é a libertação dos presos. Portanto, há aproximadamente...
Libertação dos presos políticos.
Que são presos políticos, porque foram presos por isso. São à volta de 1.500, entre 1.500 e 1.600. Há pessoas no qual o governo e o sistema jurídico está a aplicar
sanções que são absolutamente estúpidas.
Aquilo que Guilherme Farinhas dizia, desproporcionadas em relação ao que as pessoas fizeram.
Mas eu não te disse quanto, eu vou te dizer quanto a um rapaz...
Ele fala em 15 e 20 anos de prisão em alguns
Exato.
Casos.
Exato. Mas não te disse a idade são pessoas que têm 15, 16, 17 anos, são menores de idade. Em Cuba tu eres maior aos 18 anos. Há pessoas que estão a ser condenadas, miúdos que estão a ser condenados como adultos a 20 anos de prisão. Há mães, jovens, mães de 20 anos, 21 anos,
ora,
ou até menores.
Ora, está algo importado da América.
Está alguma coisa importada da América. E então, isso é o que eles vão reivindicar, pessoal. Como é que a polícia vai reagir? A polícia vai reagir com golpes porque é para isso que foi treinada e realmente, como não há um defensor do cidadão, o pessoal não tem onde se queixar. Não tens onde ter de queixar. Por exemplo, eles todos cumpriram a lei, aparentemente, em todas as províncias, porque não é só em Havana, cumpriram a lei de ir aos governadores das províncias pedir autorização para fazer a manifestação. A manifestação foi proibida. Claro, eu nunca esperei que os governadores, que houvesse um governador que dissesse sim, não. Eles seguem todas as instruções do Governo Central. E a desculpa é que a manifestação é ilícita. Ora, não há nada na Constituição, que foi remodelada há 2 anos, não há nada nas leis locais que indique que manifestação é ilícita, excetuando uma interpretação política. Porque é certo que há um artigo na Constituição que diz que o sistema socialista é o que rege o país e rege todos os outros organismos do país, e o sistema socialista é irrevocável. Ora, eles, numa das palavras de ordem que lançaram para organizar a manifestação, estão a pedir o câmbio, a mudança do sistema. Estão a pedir o fim do governo socialista. E é por aí que o governo aproveita e vai-se. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas em Cuba que são próximas do governo que acham que muitas destas reivindicações são justas. Tu estás na terceira década do século XXI, que essa é a primeira coisa que devemos interiorizar. Na terceira década, se desde o tempo de Atenas já toda a gente tinha direito a falar, na terceira década do século XXI, mais ainda.
E as pessoas hoje em dia, nomeadamente essa geração que se manifesta nas ruas e que se vai manifestar em Cuba na próxima segunda-feira, é uma geração que se manifesta muito através das redes sociais. E, por outro lado, temos um poder político que compreendeu ainda mal o poder das redes sociais.
Compreendeu mal e compreendeu tarde. Mas é que também as redes sociais não chegam a todo o país. A maior parte dos cidadãos... A Cuba é uma sociedade que está a envelhecer. A maior parte do pessoal já tem mais de 50 anos. A maior parte do pessoal tem o seu orgulho. A maior parte, eu tenho amigos cubanos que me dizem, pá, desculpa lá, isto está a dar para o torto, isto está mal, mas é o meu país. É o meu país. A grande problema é que, com a morte do Fidel, desapareceram os políticos. O Fidel era um político. Isto que aconteceu no 11 de julho não é a primeira vez que aconteceu. Aconteceu em agosto de 1994.
Fidel era um político, Raul era um gestor e Díaz-Canel é um marketing político?
Eu já lá vou. O que aconteceu foi que o pessoal saiu à rua no Malecón e o Fidel virou-se para 3 generais e disse: vamos para o Malecón e ninguém vai armado. E quando o gajo chegou lá, o pessoal ficou todo a olhar para ele. Pararam. O Fidel salta do jeep, os 3 generais ao lado dele. Não os guarda-costas normais, hein? Ricardo, podia haver guarda-costas dentro do público, claro. Mas essa não era a ideia. E a ideia foi: o que é que vocês... Qual é o problema? Encostaram-se ali no Malecón, ele, pai, umas 600 pessoas, a conversar. Há um jornalista português que esteve lá, que foi o Domingos Amaral, que trabalhava nessa época comigo no Independente. Ele viu que subiu uma varanda no Malecón. Tu estiveste no Malecón. O Malecón tem uma data de varandas.
Uhum.
E havia um gajo que, um negro que virava. Eu não vou dizer o palavrão, mas as pessoas imaginarão. Fidel, tu tens uns tucaraças para vir aqui. Aquilo acaba com o Fidel a dizer ao pessoal lá em cima do jeep, a dizer: ok, eu ouvi tudo o que vocês tiveram a dizer, eu vou... Dê-me 24 horas. 24 horas o gajo aparece na televisão a dizer que quem se quiser ir embora vai-se embora, e foi aquilo que ficou conhecido como um maleconaço, que deixou os americanos à rasca.
Que o, porque muita gente começou a sair.
Começou a sair, saíram, calcula-se que saíram nessa época à volta de 20 mil pessoas. O Clinton ficou à rasca, mandou os guarda-costas pôr-se no limite das águas territoriais, que são 22 milhas, são 23 milhas da costa cubana, recolheram todo o pessoal à medida que ia aparecendo em barcaças, não é? E foi tudo para, para a base de Guantánamo. E depois a processar, a ser processados na base de Guantánamo durante 2 ou 3 anos. O Díaz-Canel o que é? O Díaz-Canel não é um político. A revolta do dia do 11 de julho começou em San António dos Banhos. E o gajo primeiro, que é uma cidadezinha que está nos arredores da Havana. O que é que aconteceu? Ele apareceu, mas apareceu rodeado com guarda-costas, com kalashnikovs e tudo isso. E San António dos Banhos é conhecida como a capital do humor em Cuba. Em primeiro lugar, o pessoal todo começou logo a fazer piadas em voz alta, né? Mas em segundo lugar, começaram a gritar-lhe, a insultá-lo, a rechaçá-lo. E então a reação dele foi voltar para o Palácio da Revolução e fazer, e dizer, fazer um discurso que começa com uma frase, com uma expressão que eu nunca, em 15, 20 e 25 anos de seguir os assuntos cubanos, ouvi na minha vida, que é: a ordem está dada. E qual era a ordem? A ordem era dar cacetadas nas pessoas. E então, na última semana, eles têm estado a passar vídeos na televisão estatal da população ser treinada com cacetetes, com kalashnikovs, porque tu não vês um militar. Há muita gente na oposição em Cuba que está maluca por ver um tanque na rua. Isso tu não vais ver. Podem, às vezes, fazer xixi fora do penico, mas não são parvos. Portanto, mas é isso que estás a ver. A mensagem que eles estão a ver é que o pessoal, no dia 15, primeiro lugar, aquilo ia ser no dia 20 de novembro. No 20 de novembro, de repente, o governo lembrou-se que é uma data histórica e convocou uma manobra militar. Então a oposição mudou aquilo para o dia 15. No dia 15, ao princípio, o governo falou que aquilo era um dia histórico também da área cultural, mas depois deu-se conta, alguém deve ter reparado, que era um bocado ridículo estar a mudar outra vez, porque, entretanto, toda a imprensa começou a prestar muito mais atenção ao que se está a passar em Cuba.
Muito obrigado, Rui Ferreira, jornalista, filho do encenador e ator português Rogério Paulo, falecido em 1993. Há um texto do Rui no livro Palavras para Saramago, editado pela Caminho e pela Fundação José Saramago há 10 anos, um texto que, a dada altura, reza assim: Saramago era então chamado na nossa família por Zé, diminutivo carinhoso, familiar e muito português que damos ao José. Foi alguém que sempre esteve presente, desde que tenho uso da razão, física e espiritualmente, e que Patrocínia, na altura empregada na casa dos meus pais, costumava dizer que era um adorno da casa. Para nós, o mais natural era que o Zé batesse à porta, entrasse sem dizer nada, pedisse um café e se enroscasse no cadeirão com um montão de papéis na mão, cujo conteúdo parecia corrigir com uma imponente caneta de tinta permanente um objeto que se distinguia acima da sua modesta forma de vestir. Durante o jantar, o meu pai e ele envolviam-se em conclaves muito particulares, onde discutiam em voz alta as suas diferenças, as que pode haver entre dois intelectuais altivos, porque ambos foram sempre altivos, com a ânsia de consertar o mundo, e que a nós, as crianças, nos deixava maravilhados, entre outras razões, porque quando esses dois seres discutiam, ninguém mais tinha direito à palavra. Ali a democracia não existia. José era então, se não recordo mal, um funcionário público e tradutor nos seus tempos livres, quase sempre de filósofos gregos ou romanos, um ou outro britânico ou francês, mas com aspirações literárias, obras maiores, e acima de tudo preocupado em convencer o mundo, e por carambola a nós, de que tinha um futuro no qual muito poucos apostavam naquela época numa Lisboa fascista e provinciana. Nessas conversas havia muito futuro. Falava-se de homens novos e velhos ditadores, num ambiente que, a posteriori ou no momento da sobremesa, deixava sempre um sabor agridoce quando chocavam com a continuidade da obscura e inamovível realidade política que então os rodeavam. Emissão especial Centenário Saramago, aqui na TSF, terça-feira de manhã, na Azinhaga do Ribatejo, e ao longo do dia, aqui na rádio, para marcar o 99º aniversário do nascimento do escritor Nobel português, o arranque das comemorações do Centenário Saramago. O Estado do Sítio regressa na próxima semana.
A criação da TSF mudou a rádio em Portugal. Mesmo que mudou de uma maneira radical, e não, eu não direi definitiva, porque não há nada que seja definitivo, e depois um tipo de rádio, outro tipo de rádio, nascerá. Mas a verdade é que antes da TSF, tanto no tom como nos conteúdos, havia algo de quase sacerdotal, de paroquial, no modo como as notícias eram comunicadas. Os locutores sempre davam a sensação de saber tudo sobre aqueles assuntos. A TSF veio introduzir uma espécie de soltura. As notícias eram dadas e, sobretudo, para a forma de dá-las de uma forma sintética, rápida e sucessiva, porque as notícias eram repetidas ao longo do dia, dava como que uma espécie de fervilhar, uma agitação noticiosa que podia levar o ouvinte a ouvir pela quarta ou quinta vez a mesma notícia e a não se escandalizar com isso.